bom? Muito bom, maravilhoso. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade. Oh Deus, nós bendizemos o teu nome por sermos família do Senhor, mesa do Senhor, comunhão do Senhor, intimidade do Senhor. É Cristo sendo formado em nós, as virtudes do Senhor sendo materializadas em nós, através de nós. Deus, nós entramos, Pai bendito, Pai maravilhoso, Pai fiel, nós entramos na tua presença com inteira certeza de fé e ousadia em favor do nosso irmão Alfredo, a casa dele, Thelma, todos os filhos, irmãos ali em Araçatuba, todo o ministério, Deus, abençoado pela vida, pela casa do Alfredo, que eles sejam fortalecidos, o teu nome glorificado através da vida desse querido, ele seja renovado em fé, alegria, esperança, disposição, ânimo, em nome de Cristo Jesus, que venha sobre ele o teu reino, que se faça sobre ele a tua vontade, a glória do Senhor se veja nele e através dele, Pai bendito, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, então vamos voltar ao texto aqui, Mateus capítulo 19, se o teu irmão pecar contra ti, vai e o repreende entre ti, ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada e estabelecida. Se ele não te escutar, não escutar vocês, então transmite, comunica isso a toda a congregação. Se ele também não escutar a congregação, a igreja considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Por isso eu digo que se dois de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer assunto que vocês pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então, amados, essa é uma palavra para orientar, para balizar, para dirigir aquilo que é a natureza da nossa relação. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E dentro desse princípio do liga e desliga, ou seja, a autoridade que nós temos, né, de ensinar o ignorante, corrigir o mal entendido e punir o rebelde. Então, esse é todo o processo da disciplina. Nós temos que entender que disciplina não tem apenas o aspecto punitivo, né? A disciplina não é só de caráter punitivo, a disciplina é de caráter orientador. Então, a natureza da disciplina é produzir orientação e não apenas punição. Então, punição é o aspecto extremo da disciplina para aqueles que se rebelaram contra o ensino e a correção. Então, o propósito, a essência fundamental da disciplina é produzir conhecimento, né? Então, é ensinar. Jesus aprendeu a disciplina naquilo que ele sofreu. Então, o sofrimento foi de caráter disciplinar, de caráter pedagógico. Então, a essência, né, a condição primária, primeira, mais essencial da disciplina é produzir conhecimento. Então, em razão do compromisso da disciplina ser produzir conhecimento, ela vai lá e ensina o ignorante. Se o ignorante não entendeu, apesar do ensinamento, então você vai lá e corrige aquilo que ficou mal entendido. Então, é natureza da disciplina produzir conhecimento, e para produzir conhecimento ela pode eventualmente corrigir aquilo que não ficou bem entendido, ainda dentro de uma condição propositiva. Depois, se ficar patente que a questão da pessoa não é ignorância, não é mal entendido, mas é uma rebeldia, é uma intransigência, é uma forma de querer, né, é um espírito invertido, querendo produzir um entendimento contrário, então a gente pode e é chamado a exercer a punição. Amém? Glória a Deus. E aí eu queria compartilhar algo aqui essencial nessa relação entre pessoas. É que esse texto também está nos orientando a entender a responsabilidade de quem percebe o erro. Que que vai muito além da culpa de quem está cometendo o erro. Então a palavra de Deus aqui não é uma palavra de correção para quem está no erro, é uma palavra de orientação para quem tem a responsabilidade do erro. Então vamos entender uma coisa aqui: uma coisa é você ter a culpa do erro, outra coisa é você ter a responsabilidade do erro. Então muitas vezes a gente se vitimiza na culpa do erro. Então muitas vezes eu estou sofrendo o ônus da culpa de quem está errado, em vez de assumir a responsabilidade de quem não está no erro. Então a responsabilidade é de quem ainda não caiu. Então quem ainda não caiu tem a responsabilidade de orientar e levantar aquele que tem a culpa de ter caído. Mas muitas vezes nós estamos querendo mudar as realidades, mudar as circunstâncias a partir da culpa de quem está errado e não a partir da responsabilidade de quem percebe o erro. Então quem percebe o erro tem a responsabilidade de orientar aquele que está no erro. Então nós não temos que demandar de quem está errado antes de assumir a responsabilidade de quem não errou. Então antes de querer corrigir o erro, nós temos que assumir a responsabilidade do erro. E assumir a responsabilidade do erro é totalmente diferente de assumir a culpa do erro. Então a palavra de Deus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e corrige ele, ensina ele. Então não lamente, não sofra o ônus do erro do outro. Assuma a responsabilidade. De face ao erro do outro, a gente ensinar, corrigir e, se necessário for, punir. Porque quando a gente trata o outro a partir da culpa do seu erro, nós estamos produzindo uma punição antes de oferecer o ensino e a correção. Então, o aspecto punitivo, o aspecto condenatório, o aspecto demandatório, então eu não posso demandar, eu não posso punir, eu não posso onerar, eu não posso taxar, eu não posso julgar, eu não posso culpar alguém que, estando em erro, pode ser que esteja operando o erro por ignorância, ou ele pode estar operando o erro por falta de entendimento. Então tem todo um trabalho de responsabilidade de ensinar e corrigir antes de pretender o direito de punir. Então antes de configurar a culpa, antes de configurar a culpa de quem está errado, nós precisamos configurar a responsabilidade de quem não está. Então eu não posso colocar a minha dor de sofrer a culpa do pecado do outro sem beneficiá-lo com a responsabilidade do erro dele. Então, é isso que Deus fez lá com os filhos de Noé. Um dos filhos de Noé trouxe a culpa, a vergonha do erro, enquanto os outros dois assumiram a responsabilidade do erro. E assumir a responsabilidade do erro não é contemporizar. Não, assumir a responsabilidade do erro é, antes de qualquer outra coisa, tirar aquele que está no erro da vergonha da culpa. E muitas vezes eu não só estou livrando as pessoas da vergonha da culpa, como eu estou expondo as pessoas à vergonha da culpa. Então a culpa é vergonhosa, a culpa é vexatória, a culpa ela não tem redenção. Então a redenção do culpado está no exercício da misericórdia e não no apontamento da culpa. Amém, amados? Então nós somos chamados a exercer misericórdia e não a identificar, condenar e penalizar a culpa. Então não é como o erro do outro me afeta, mas é como a minha responsabilidade o afeta. Por isso é melhor serem dois do que um, porque quando acontecer de um cair, o outro o ajuda a se levantar. Então o foco do texto não está a identificar as razões que levaram alguém a cair. Então a gente, antes da gente diagnosticar as razões que levaram alguém à queda, nós precisamos assumir a responsabilidade de acolher aquela realidade no ambiente da nossa autoridade em lidar com aquilo. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, grande privilégio, uma honra mesmo poder estar com todos aqui. Então, assim, ninguém precisa ficar apavorado. A gente já fez contato aí com essa pessoa. Então, a gente tem ciência, né, de algumas pessoas que entram aqui, fazem suas incursões, às vezes querendo desviar a atenção ou chamar atenção para outras coisas, mas em nome de Cristo Jesus, a gente está aqui em perfeita paz, exercício de graça e favor. Então, valeu, Labeca, querida amiga Gabriel Labeca, aí, um privilégio a gente estar aqui. Então, receba essa palavra, medite sobre ela, para que você saia do lugar de muitas vezes estar pensando, né, sofrendo a culpa do outro, antes de abençoar o outro com a sua responsabilidade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, fica na paz e vamos ter aí um tempo de, né, de reflexão e aprendizado em torno aí dessa palavra, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e mais uma viração do dia nessa mesa preparada pelo Senhor aí. Fica na paz, até amanhã.